Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso derruba vetos presidenciais à Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Aprovados créditos adicionais para a Cultura, Fundo Penitenciário Nacional e Codevasp.
Senado vai analisar projeto que proíbe cônjuge agressor de receber os bens na comunhão compartilhada do casal.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso derrubou 10 itens vetados pela Presidência da República nas leis do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos e de Diretrizes Orçamentárias de 2023. Um deles se refere à obrigação do Executivo de respeitar as indicações de deputados e senadores quanto à execução das emendas de relator geral.
Um acordo entre lideranças partidárias com o Executivo permitiu as mudanças feitas, segundo o líder do governo no Congresso. Repórter Janaína Araújo.
Em sessão do Congresso Nacional, deputados e senadores derrubaram 4 itens do veto parcial da Presidência da República à lei que trata do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos. A legislação teve origem em medida provisória para modernizar e simplificar os procedimentos relativos aos registros públicos de atos e negócios jurídicos e de incorporações imobiliárias. O senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, líder do governo no Congresso, explicou a votação por acordo.
Vou registrar aqui o último acordo que foi firmado e estabelecido entre as lideranças. Nas 3 sessões passadas, majoritariamente houve manutenção de vetos. E aí alguns podem perguntar, por que na última sessão os vetos selecionados são vetos pela derrubada? É simples, porque a construção desse acordo nas sessões anteriores foram pela manutenção de diversos vetos e pela aprovação de matérias importantes de interesse do governo, assim como também já há matérias constantes na pauta de interesse do governo de transição.
Também foram derrubados 6 itens do veto parcial feito pelo governo à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2023. Um dos itens mantidos prevê que o valor gasto por estados e pelo Distrito Federal em obras da União deverá ser abatido da dívida com o Tesouro Nacional. Os trechos que tiveram seus vetos derrubados pelo Congresso seguem para promulgação.
E deputados e senadores também aprovaram créditos que beneficiam auxílio à cultura e ações em diversos ministérios.
Os projetos seguiram para a sanção presidencial. O repórter Pedro Pincer tem as informações.
Um dos projetos abre crédito suplementar de R$550 mil para reforçar o orçamento deste ano da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Outro destina crédito suplementar de R$231,7 milhões para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O crédito será usado pelo Fundo Penitenciário Nacional para pagar investimentos e despesas visando o aprimoramento, racionalização e modernização do sistema penitenciário. Também foi aprovado crédito especial de R$13,8 milhões direcionados aos Ministérios da Infraestrutura e da Cidadania. O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, agradeceu a aprovação do projeto, especialmente no que diz respeito ao setor cultural.
E agora nós estamos aprovando o PLN 21, que dá respostas concretas a essa transferência, socorrendo um setor importante do nosso país, que é a cultura, que não só mexe com a história de um povo, mas também responde às economias locais, porque todo mundo sabe que a cultura também tem influência nas economias, principalmente na economia local.
Também foi aprovado um crédito especial de R$8,7 milhões para os Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Educação e da Infraestrutura. O Ministério da Justiça e Segurança Pública deve receber cerca de 80% dos recursos.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, destacou pontos positivos do governo do presidente Jair Bolsonaro nas relações internacionais e na luta antidrogas. Girão apontou as eleições de juízes brasileiros para a Corte Interamericana de Direitos Humanos e para a Corte Internacional de Justiça, assim como a escolha, pela primeira vez, de um brasileiro para a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento e a eleição do Brasil como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU para o biênio 2022-2023.
Mas o parlamentar lembrou ter mantido sempre uma posição de independência no Senado. Girão mencionou entre os temas em que divergiu do governo federal a retirada do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, da estrutura do Ministério da Justiça, assim como os decretos que flexibilizaram o porte de armas, porque aumentam o risco de tragédias sociais.
Já a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, disse que a aprovação e promulgação da PEC que viabiliza o pagamento do piso salarial da enfermagem é um merecido presente de Natal para a categoria, por tudo o que sempre fez em benefício da população brasileira, atuação evidenciada especialmente durante a pandemia da Covid-19.
Zenaide, que é médica, ressaltou que esses profissionais estão presentes na vida de todos, da hora em que nascemos até a hora em que vamos a óbito.
Vem para o Senado a proposta que proíbe o cônjuge agressor de receber os bens da mulher vítima de violência na comunhão partilhada de bens do casal.
A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Detalhes com Carol Teixeira.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei da deputada Norma Ayub, do PP do Espírito Santo, que impede o cônjuge agressor de receber bens da vítima no caso de assassinato ou tentativa de homicídio. A proposta será agora analisada pelo Senado. O projeto muda o Código Civil para que não seja incluído no regime de comunhão universal os bens particulares da vítima de homicídio doloso ou tentativa, se o cônjuge for autor, coautor ou participar do crime de alguma forma. A relatora do projeto na Câmara, deputada Lisiane Bayer, do Republicanos do Rio Grande do Sul, destacou que a mudança precisa acontecer em defesa da vítima.
O cônjuge sobrevivente, nesse caso, mesmo havendo praticado homicídio contra o marido ou a mulher, terá direito à metade de todos os bens como meeiro. É esta a situação absurda que o presente projeto de lei pretende corrigir.
A proposta será analisada pelo Senado na retomada dos trabalhos legislativos em fevereiro do ano que vem.
E o Senado aprovou uma proposta determinando que as secretarias de segurança pública deverão publicar mensalmente os dados relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher.
O projeto também torna obrigatório o envio dessas informações ao Ministério da Justiça. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O projeto estabelece que as secretarias de segurança pública dos estados e do Distrito Federal publicarão mensalmente as estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher e enviarão obrigatoriamente suas informações criminais para a base de dados do Ministério da Justiça. A relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, explica que o Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança Pública e Justiça Criminal do Ministério da Justiça, que alimenta o Sistema Nacional de Segurança Pública, usado para a elaboração de políticas públicas para a segurança pública, não é priorizado por parte dos órgãos estaduais. Para Leila, a aplicação da Lei Maria da Penha necessita de informações consistentes.
É um claro dispositivo de coordenação que garante direitos previstos na própria Lei Maria da Penha. A política pública necessita do diagnóstico para o qual são necessárias informações consistentes, dados qualificados, processados de forma rigorosa.
O projeto foi à Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom Natal.
Minuto do TCU.
O TCU fez auditoria no programa Auxílio Brasil e constatou a possibilidade de pagamentos irregulares que ultrapassam 2 bilhões de reais por mês. Esses valores se referem à inclusão indevida de beneficiários. A auditoria avaliou o foco, a equidade, os custos e benefícios do Auxílio Brasil. A fiscalização identificou que o programa não atende ao público prioritário, uma vez que a maior parte dos gastos foram direcionados a pessoas que moram sozinhas. A situação deve permanecer até que o CadÚnico seja revisado e os pagamentos indevidos sejam cancelados. Com o trabalho, o TCU pretende contribuir para o desempenho da política de transferência de renda a partir da avaliação do Auxílio Brasil e de comparações com o Bolsa Família, programa anterior que tinha o mesmo objetivo.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.